Vamos a mais um E o Campeão É. Todos os dias, já sabes, escolhemos os protagonistas do desporto e damos também notas de 0 a 20. Para isso, vamos aos convocados de hoje. Contamos com o Luís Pinto Coelho, João Castro, João Pinto e Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom, hoje vamos começar por dar destaque ao empate do Futebol Clube do Porto. Empatou ontem a 2 com o Famalicão e já vai em 3 jogos seguidos sem ganhar no campeonato. Luís Pinto Coelho, começamos por ti. Sabemos que já tiveste de falar sobre isto no relato do jogo de ontem e por isso não te queremos torturar, mas ontem foi um empate, o empate foi um mal menor.
Sim, eu começo
Luís
a dizer
vai
que a época nunca mais acaba.
Sim. Vai ter de ser, Luís, vai ter de ser.
Eu penso que quem joga apenas 45 minutos está sempre mais perto de não ganhar, não é?
Claro.
E a primeira parte do Porto é muito má, praticamente não foi a jogo, não é? não criou uma situação de golo, e contra equipas que têm qualidade, como é o Famalicão, isso torna-se sempre muito perigoso. Na segunda parte, sim, inverteu as coisas, foi mais intenso, mais criativo, mais rápido, e o Luís Júnior aí sim fez uma grande exibição na segunda parte e segurou ali o Famalicão, mas o Porto continua muito intermitente, a dar 45 minutos de avanço às equipas muitas vezes, depois à procura do prejuízo, mas não chega, e é uma exibição globalmente pobre do Porto, e é mais do mesmo, né? E um bocadinho, e depois também todo o resto foi um bocadinho mais do mesmo, sempre o mesmo discurso. E poucas explicações sobre algumas questões que eu gostava de ter percebido, porque é que o Galeno ficou no banco, se foi uma questão tática ou se foi uma questão de gestão física para quarta-feira. Isso é que eu gostava de perceber. Agora, outras questões a mim não me dizem nada. Eu gosto é de futebol, gostava de perceber as opções do treinador, e essas nunca as consigo perceber, não é?
E em termos de discurso, Luís, ontem no pós-jogo o Sérgio Conceição deixou um recado, diz que querem, não sabemos aqui bem quem, meter a região norte fora do mapa do sucesso. Eu pergunto se este tipo de discurso ainda faz sentido, ainda mais tendo em conta que ontem o Futebol Clube do Porto perdeu pontos com uma equipa do Norte, que até é mais a Norte do que o próprio Porto.
Sim, não faz muito sentido. Ontem jogou com o Famalicão, que é um clube também da região Norte, está em luta neste momento com o Vitória e com o Braga, que também são dois clubes da região Norte. Esta postura de encontrar sempre inimigos exteriores faz com que não se foquem no que podem melhorar, que é o seu rendimento. E quando um treinador, que é o líder, está sempre a procurar algo fora, os próprios jogadores também entram nesse registro. E este descontrole emocional contínuo nos jogos do Porto, com expulsões por atitudes menos corretas, também se calhar advém daí, e o treinador também tem que analisar isso e perceber porque é que se calhar os jogadores estão com algum descontrole emocional, não é sempre o lado exterior que justifica as coisas, ou quase sempre nunca é, não é? Os próprios jogadores depois também, se o treinador diz que é sempre os fatores exteriores, então eu estou a fazer tudo bem, vou continuar igual, e não mudou nada de jogo para jogo, continua tudo igual. Isto é no futebol e na vida, quando os nossos fracassos a gente atribui sempre a outras questões e não a nós próprios, dificilmente conseguiríamos melhorar, não é?
João Castro, ontem tivemos mais uma expulsão. Evan Nilsson é expulso com um encosto de cabeça ao adversário, e pronto, as reações voltaram a ser quentes também no fim. O Futebol Clube do Porto já tem 9 expulsões esta época. Achas que esta mentalidade de guerrilha está de alguma maneira a prejudicar a equipa nesse sentido também?
Olha, eu acho que existe um desnorte muito grande mental de já alguns jogadores do Porto, e acho que as melhores palavras de ontem foram as de Diogo Costa no final do jogo. Foram, mesmo no final do jogo, aquelas palavras sobre que era preciso mudar a mentalidade, que estavam mal nesse aspecto, e acho que essas sim são as grandes declarações de ontem, não as de Sérgio Conceição. Porque até este Sérgio Conceição, bem que podíamos aqui falar com o presidente da Federação, veio da Associação do Porto e passou pelo Porto, a sede da Liga é no Norte, portanto não faz sentido nenhum. Agora, eu acho que existem aqui questões, e o Luís, subscrevo tudo aquilo que o Luís disse, há situações que o próprio treinador tem que justificar. Jorge Sánchez, claramente uma contratação ao lado, o Porto com centrais, eu acho que só o Pepe e o Otávio realmente é que têm ali qualidade. Ivan Raime passou ao lado de jogo, num casa com o Wendel, e portanto não jogou o Galeno, depois teve que emendar a mão, e era isso que os sócios, se calhar, do Porto queriam saber, é porque é que falharam tantas contratações, porque é que há tantas apostas que não vingaram. Isso era mais importante, e portanto depois os jogadores do Porto perdem um bocadinho a cabeça, começam neste tipo de atitudes, que não, obviamente quando as coisas começam a correr mal é uma bola de neve, e realmente há muita coisa para mudar. Eu acho que vai ser um período muito difícil para o Porto, vai haver eleições mesmo num dia antes do jogo do Clássico com o Sporting. Mas pronto, eu ontem estava mais interessado em ver o Famalicão do que o Porto, para ser sincero, a espiar já o próximo adversário do Sporting,
mas
nota-se claramente que o... Diz, André?
E o que é que dizes? Estás preocupado?
Não, o Famalicão é uma equipa muito, muito competente e com muita qualidade. Vai ser muito mais difícil que o Gil, obviamente. E por isso é que eu disse no 11 do Sporting que aqui neste programa que o Coates ia para o banco para estar mais fresco para jogar contra o Famalicão por causa do Cádiz. E ontem o Cádiz provou isso mesmo, não é?
Claro.
É um, se calhar, é a melhor avançada a jogar de cabeça em Portugal neste momento. Há outros, mas ele também é um dos melhores. E, portanto, vai ser um jogo muito duro em Famalicão. É uma equipa que se calhar defendeu demasiado cedo, mas o Porto da segunda parte que realmente carregou mudou bastante, e o guarda-redes também a mostrar que tem muito valor, apesar que os pés e sob pressão tem ali algumas dúvidas, mas dentro dos postes e nos cruzamentos sai-se muito bem.
João Pinto, o Sporting de Braga ganhou ontem, igualou o Futebol Clube do Porto em termos pontuais, no terceiro lugar está ainda em vantagem em termos de confronto direto. O Vitória empatou, está a 2 pontos do Futebol Clube do Porto e também do Vitória e também do Sporting de Braga. Para ti, destas 3 equipas que estão, como disse, separadas por apenas 2 pontinhos, quem é que tem mais probabilidades de acabar no pódio, tendo em conta aquilo que tens visto em termos futebolísticos?
O Futebol Clube do Porto, né? Até porque o Guimarães tem um calendário mais difícil. O Braga recebe o Porto na última jornada, antes da final da taça, e portanto, se mantiver essa diferença residual, pode-se tudo decidir nesse último jogo.
Pode ser uma final,
mas eu diria que é o Futebol Clube do Porto. O Porto, a não ser que entregue... E eu não sei, o João Castro se calhar sabe estas contas melhores que eu, mas se calhar se o Futebol Clube do Porto perder em casa com o Sporting, se o Benfica perder pontos pelo caminho, até o Sporting pode ser campeão no Dragão. Há essa
quase,
possibilidade.
Quase. Falta... Fica ali o confronto de golos. Fica basicamente 1 ponto ali por... Ou seja, fica o Sporting a decidir por causa dos golos só. Fica empatado com o Benfica.
Exatamente.
É um campeão virtual, diria eu.
Exatamente, portanto há aqui há mais coisas que o Porto tem que correr atrás, essa de não deixar o Sporting festejar o campeonato no seu campo é outra. Vamos ver como é que... Eu acho que o Porto precisa de se encontrar e continua a carregar na mesma tecla. Acho que esta questão das eleições está a descontrolar muito aquela barca, e até esse assunto estar resolvido e Pinto Costa ser reeleito, vamos continuar com...
Achas
este...
Achas que é isso que vai acontecer?
Ah, sim, estou convencidíssimo que Jorge Nuno Pinto Costa ganha. Agora percebe-se que ganha ou não ganha alguma coisa com esta candidatura.
Ganha juízo, pronto, diz aqui o nosso João
Luís
Castro.
Luís Pinto Coelho
está fortíssimo.
Ele realmente estava a achar estranho.
Claro, não, ele é um apoiante forte do Vilas Boas. E eu também sou, como benfiquista, também gostava que as coisas mudassem, mas estou convencido que não vai acontecer. Ainda não é desta.
Vamos ver. Pedro Henriques, em termos de arbitragem, tivemos, pronto, o tal cartão vermelho a Evanilson. Também foram pedidos de penalti para o Porto. Há razões de queixa, na tua opinião? O que é que achaste do jogo de ontem?
Bom dia. Bem, em primeiro lugar, acho que ninguém quer pôr o Norte fora da região. O que há ali naquela casa é um grande desnorte. São coisas diferentes, mas acaba em Norte. E como já disse aqui o Luís Pinto Coelho, bem, eu depois fui rever, até porque às vezes podia estar errado nos meus conceitos de geografia, Braga, Vitória Sport Clube, Famalicão, acho que é tudo a Norte, mas pronto, mas de qualquer maneira posso estar errado. E o Luís Pinto Coelho disse outra coisa que também é muito importante para mim, é que as 9 expulsões do Porto hoje, ou neste campeonato, não se comparam com as 24 do Sérgio Conceição. Isto diz tudo. Diz que, novamente, as lideranças têm consequências, e têm consequências para o bem e para o mal, têm tido consequências sob o ponto de vista desportivo, porque o Sérgio Conceição, enquanto focado naquilo que era e ganhar os títulos, etc., o Futebol Clube do Porto tirou rendimento mesmo com equipas de menor qualidade, porque o Sérgio Conceição teve esse mérito. Quando o Sérgio Conceição passa às conferências de imprensa a discutir e a falar sobre a terceira equipa, ao menos diga que são os árbitros, quer dizer, não faz sentido esse tipo de linguagem. Muitas vezes não se fala do nome do rival, diz que é o rival, uhum. Dizer que é a terceira equipa. Eu não sei se as pessoas têm que evoluir, e acho que esse é o grande problema, que muita gente já estagnou e estagna, sobretudo quando chega a um determinado patamar, e esquece que mesmo ao nível do discurso a evolução tem que ser totalmente diferente. E hoje, discursos como o do Ruben Amorim, é certo que são assentes em vitórias, mas ano passado não foram, de maior honestidade intelectual, de ser mais direto, de abordar os assuntos sem rodeios, sem falar que são os terceiros, são as forças da oposição ou do que quer que seja. Portanto, isso hoje faz mais sentido, porque as pessoas admiram, querem, preferem esse tipo de discurso. E, portanto, pelo meio, o que é que acontece? Acontece um Sérgio Conceição a passar a semana a falar da terceira equipa e dos erros e de tentarem a tal cabala que está sempre sistematicamente montada, e depois aquilo que é importante, onde o Sérgio Conceição é realmente bom, porque nisto ele não é, onde ele realmente bom é no técnico-tático, nas explicações, naquilo como motivo e como arma as equipas. Neste momento não conseguiu, e depois este fator eleições externo acaba por ser extremamente turbulento, e toda a estrutura do Futebol Clube do Porto neste momento ressente exatamente esta incerteza, porque há muita gente neste momento que fica a pensar que, se calhar, não sei o que é que vai acontecer nas eleições, quem vai ganhar ou não, mas há muita gente neste momento que, se calhar, fica a pensar que aquilo que tem sido o estado de tranquilidade e de comodidade e de aconchego que tem tido, se calhar vai acabar. E se isso acontecer, realmente mudam a vida das pessoas, e, portanto, isso tem consequências. Uhum. Em relação à arbitragem, obviamente que há um erro, que é a questão do Zaidu, minuto 85, não ter sido expulso por acumulação de amarelos. Esse é um facto, que aquela entrada ainda por cima o árbitro comete um erro que nem parece de um árbitro internacional, mas isso também é um problema da qualidade das arbitragens. Uma coisa é falhares numa decisão de um penalti, outra coisa é em pormenores que um árbitro a este patamar já não pode falhar. Há um pisão, há uma falta, a bola fica claramente no Futebol Clube do Porto, se ele não vai mostrar cartão amarelo, porque tem esse entendimento, e isso, tudo ok, tem que dar a lei da vantagem. E aí, se calhar, minimizava muito mais a questão. Não, ele interrompe o jogo, ele vai assinar uma falta quando o Porto está claramente com a bola, e depois não mostra cartão amarelo. Se tu mostras cartão amarelo, ok, trocas, digamos, aquela questão que é: vou expulsar um jogador e por isso abdico da lei da vantagem. Isso é mais ou menos compreensível. Agora, assim não é. E esse é o erro maior, numa altura em que o resultado ainda estava pendente. Quanto ao penalti, é mais uma situação à Taremi, em que claramente abre a perna esquerda para fora, vai acertar com a perna esquerda na parte de trás da perna direita do Enaia, portanto, do número 4 do... do Famalicão, e portanto não há motivo para pontapé de penalti. E se algumas dúvidas surgiram, porque também me surgiram no direto, porque as imagens dos diretos estão cada vez piores na minha perspectiva, depois no programa posterior, que é o próprio canal de televisão que transmite faz, aí sim, boas imagens, bom esclarecimento, e aí percebe-se claramente que realmente não há falta. E quem tiver dúvidas é fazer ali um zappingzinho e voltar atrás e ver as imagens que foram projetadas depois no programa juízo final, que aí percebe-se claramente que realmente é o Taremi que provoca o contacto. Mas pronto, uhum. Fica realmente essa questão. E depois o Ivanilson, por acaso o árbitro tem lá os olhos metidos, porque o assistente já o tinha avisado que estava a haver ali conflito, senão o árbitro também não tinha hipótese de estar a ver aquilo. E o momento Ivanilson, o momento Pep, refletem muito mais o que é e que tem sido a liderança ou a falta de liderança do Sérgio Conceição do que outra coisa qualquer. Uhum.
Ora, olhando para as contas, o empate do Futebol Clube do Porto faz com que a luta pelo terceiro lugar esteja completamente ao rubro. Futebol Clube do Porto é terceiro, 59. Sporting de Braga é quarto, 59. Vitória Sport Clube é quinto, 57. Portanto, dois pontos separam apenas o quinto lugar do terceiro do campeonato. Vamos falar do segundo, Benfica, 67 pontos. Não quer certamente deixar o Sporting fugir depois da vitória em Barcelos. Sendo que o Benfica vai hoje receber o Moreirense, e João Pinto Roger Schmidt não fez a antevisão do jogo de hoje. A justificação foi a mesma que já tinha sido dada noutras ocasiões, a questão do Benfica ter agora jogo na próxima quinta-feira para a Liga Europa, mas a imprensa desportiva antevê muitas poupanças no 11 inicial, precisamente por causa desse jogo decisivo contra o Marseille. É desta que esperas aqui novidades a sério, mexidas a sério no 11 do Benfica?
É desta, vamos ver que novidades é que há e em quem é que Roger Schmidt confia. Muitas dúvidas sobre se Di Maria joga ou não, acho que essa é a maior dúvida que todos temos, se mesmo em momento de poupança Di Maria pede para jogar e joga. E depois há jogadores como Kokshu, claro, como Tiago Oveia, como Marcos Leonardo, que temos que perceber se estão em condições para jogar, na cabeça do treinador ou não. Estou claramente à espera de mudanças. Vamos ver se as mudanças aparecem e são positivas ou se realmente dão razão ao treinador, que não tem contado para além daqueles 12, 13 jogadores. E, portanto, vamos ver. Acho que se ele mudar, é uma boa hipótese para quem está novamente no banco ou quase na reserva poder mostrar que tem qualidade ou não.
João Castro, o Moreirense está em sexto lugar e hoje o Benfica pode fazer muitas poupanças. É a melhor oportunidade possível para os encarnados escorregarem e o teu Sporting fugir?
Acho que o Moreirense está a fazer realmente um grande campeonato e devemos sempre ressalvar isso. É uma equipa muito forte, porque é muito coesa, muito organizada e, portanto, vai tentar tirar, obviamente, o melhor partido dessas alterações do Benfica. Por um lado podem ser boas, por um lado podem ser más. Depende realmente como será o 11 e como é que os jogadores vão encarar este jogo. Depois há a questão do cansaço, claro, do Benfica aqui pela série de jogos. E esta mudança de chip entre a Liga Europa e campeonato pode ter sempre alguns efeitos. Eu acho que se o Benfica acaba por marcar cedo, vence o jogo. Se não marcar cedo e as coisas forem evoluindo e foi passando o tempo, acho que aqui o Moreirense vai crescendo as possibilidades de tirar um bom resultado da Luz. Obviamente que era bom para o Sporting, mas o Benfica é claramente favorito. Vamos ver, o Moreirense é sempre uma equipa muito, muito bem organizada, sobretudo lá atrás, e pode causar aqui alguns problemas ao Benfica, mas o Benfica, claro, é favorito e, portanto, acho que o Sporting basta olhar para os seus jogos e não pensar nos outros, mas vamos ver. O maior interesse aqui é ver mesmo as alterações do Roger Schmidt, tudo como o João Pinto. Vamos ver se ele realmente aposta em Tiago Gouveia, o próprio lateral, o Marcos Leonardo, também se calhar já devia ser titular. Portanto, aqui o maior foco será para essas alterações, o que também deixa o trabalho muito mais difícil para o Pedro Henriques adivinhar agora o 11.
Luís Pinto Coelho, apesar de estar a fazer uma época realmente muito, muito positiva, a equipa do Moreirense nos jogos grandes não tem estado muito bem, perde os dois jogos com o Futebol Clube de Porto, perde os dois jogos com o Sporting, perde os dois jogos com o Braga. O Benfica foi o único com que não perdeu, empatou a zero no jogo em casa, na primeira volta. Hoje esperas novamente também essa surpresa, porque de resto, jogos fora contra os grandes, não houve surpresas por parte do Moreirense.
Por acaso, espero o Moreirense hoje a dificultar muito na vida do Benfica, até pelo jogo ser no meio da eliminatória com o Marselha.
As poupanças podem ajudar, na tua
opinião. E o Moreirense é sempre muito organizado. Sim, parece-me aqui que o foco está muito já no Marselha e nesta poderão haver várias mudanças e o Moreirense é uma equipa muito bem organizada, um processo defensivo muito, muito consistente, e se o Benfica não marcar cedo vai ter muitas dificuldades, por isso é um jogo muito perigoso para o Benfica e acredito que o Moreirense aqui pode fazer uma surpresa. Acho que é um jogo extremamente perigoso para o Benfica.
Pedro Henriques, hoje é um bocado incógnita. Quem é que esperas no 11 do Benfica? Vamos então ao momento de bola de cristal, vamos lá.
Isto é assim, se eu hoje acertar no 11, nunca mais volto a fazer o 11, porque é assim, se eu hoje acertar,
já
tudo o resto
piada,
é o que diz.
É isso, a partir daqui é sempre a descer, concordo contigo.
A partir daqui é descer, exatamente. Portanto, se acertar hoje, nunca mais me perguntem.
E tens de trazer bolos de massa.
Sobre o 11. Portanto, então vamos lá.
E sempre os bolos.
Vamos lá, que isto hoje vai ser...
Não acredito, estamos a perder o Pedro
Henrique.
Pedro, tens de começar de novo, porque tivemos uma falha de rede, tens de começar de novo.
Foi logo ali num momento importante. Sim. Bora lá, do início.
Então vamos lá, ok. Então vamos lá. Turbine, Tomás Araújo. Estão-me a ouvir, não estão?
Sim,
Turbine,
agora
Tomás
sim.
Araújo, Morato, Bá e Carreiras. Ok, então vá. Turbine, Tomás Araújo, Morato, Bá e Carreiras. Florentino e João Mário. Tiago Gouveia, Neres, Rolaiser e Marcos Leonardo.
Rolaiser.
Isto
é uma revolução autêntica.
Espero que tenha
apontado.
Meteu tudo.
Juntinho.
Valor.
Isto para ti era.
É loucura.
É loucura.
Tá, deixar tudo em campo.
Mas tu ias com este 11, João.
Eu acho muito difícil que o Rolaiser jogue de início. Ficava muito contente de o ver, mas acho muito difícil. Agora estou com o Pedro Henriques. Estou com este 11. Estou com este 11 e não largo. Vamos até ao fim.
Vamos a isso, Pedro. Se acertares, até eu trago bolos de Mafra. Não sei onde é que os vou arranjar. Provavelmente só em Mafra. Mas vamos ficar aqui prometido. Ora, meus caros, vamos às notas e aos campeões. Olha, começo já por ti, Pedro Henriques. Quem é o teu campeão do dia e que nota é que vais dar?
Nota 5 para César Conceição e o seu desnorte.
Muito bem, Luís Pinto Coelho, nota e campeão de hoje.
Também ia dar uma nota negativa, mas já foi dada pelo Pedro Henriques. Também não vou massacrar o homem, porque senão... vou dar uma nota 17 ao Armando Evangelista, que é um belo treinador, já tinha feito um grande trabalho no Arouca, está de volta ao futebol português e entrou muito bem. Duas vitórias e um empate no Famalicão, e todos os treinadores de grande qualidade são bem-vindos novamente ao futebol português, que acrescentam, e o Armando Evangelista é um deles.
João Pinto, que é o teu campeão, e que nota?
Bayer Leverkusen, é hoje. Hoje é o Bayer Leverkusen pode selar o seu primeiro troféu, o seu primeiro título nacional, e por isso tem que ganhar o prémio de campeão hoje, já por antecipação, e estou convencido que sim, que arrancou mesmo o caneco hoje. Portanto, 20 para o Bayer Leverkusen, 19 à condição, mas 20 se forem buscar o caneco.
Muito bem, e fechamos com o João Castro, nota e campeão.
Olha, eu ontem não tive a oportunidade de fazer o É Campeão, e portanto nota positiva para os adeptos do Gil Vicente e do Sporting, porque o estádio estava completamente repleto em Barcelos, os adeptos do Sporting a coabitarem ali mesmo nas bancadas do Gil Vicente, dos sócios, e correu muito bem, os adeptos do Gil Vicente com grande civismo, e portanto é sempre bom realçar esta parte. É possível estarem adeptos juntos, e portanto nota muito positiva, nota 20 para os adeptos do Gil Vicente, e aqui também para o campeonato português, não é? Esta luta pelo terceiro lugar, que vai ser estoica até ao fim também, também valoriza aqui o nosso campeonato, além da luta para o primeiro lugar. Dificuldades obviamente vai ser mais para o Braga, porque tem um calendário difícil, que joga com o Porto, com o Benfica e com o Vitória, mas a verdade é que vai ser uma luta também interessante até ao fim.
Campeões, muito obrigado, amanhã estamos de volta no horário habitual, depois do meio-dia e meia, já sabe que pode sempre ouvir o E o Campeão É também em podcast. Ora, João Castro, João Pinto, Pedro Henriques e também o Luís Pinto Coelho, um forte abraço e até
obrigada
amanhã.
Obrigada a todos, até amanhã.